Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast Hoje Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse aqui é o episódio do Zetoncast número 275. E esse aqui, né, é o último episódio do Zetoncast do ano 2023, o último da sexta temporada. E desde já agradeço a todos que estão aí assistindo pelo YouTube, assistindo a live pelo YouTube, está ouvindo a plataforma de podcast. Bem, aqui, né, o Bart aqui no chat, boa noite. É, o Jair, o Martins, boa noite. Boa noite a todos. Enfim, coloquei no título do YouTube, né, é o seguinte, né? Tem que dormir de novo? Coloquei dormir entre aspas. Porque é o seguinte, né? Bem, sabe muito bem que, assim, uma parcela do povo brasileiro acabou aí acordando para a política aí a partir aí de 2013, né, quando teve aquelas manifestações, começaram com a esquerda, e realmente o povo ali, né, o povão de verdade foi lá para se manifestar também. Enfim, aí começou aí, fala quando surgiu aí a direita, né, a direita que a gente conhece hoje, né. Enfim, aí assim, as pessoas começaram a ficar aí mais atentas à política, né, principalmente aí com o fenômeno Bolsonaro. E aí, já que aí, como tem aí a volta do Nine Fingers, né, aí ao Planalto, aí a volta da esquerda, né, ao Planalto, aí o pessoal assim de direita fala que assim o governo Bolsonaro ali, há 4 anos do governo Bolsonaro, foram aí foi uma oportunidade perdida, foi uma oportunidade perdida. Era um momento assim que poderia assim dar uma reviravolta no país, que eu realmente assim o país estaria ali no rumo certo. Contudo, bem, você sabe muito bem o que aconteceu. Nine Fingers está de volta graças a várias narrativas, e a principal narrativa foi que ele era um democrata, e Bolsonaro era um antidemocrata, que ia dar golpe. E aí, dando o que deu, Nine Fingers está de volta ao Planalto. Bem, é como falei, né? As pessoas acabam aí, ainda hoje, nós estamos aqui, deixa eu ver, estamos aqui, hoje é dia 28 de dezembro de 2023, ou seja, faltando aí, né, 4 dias para começar um novo ano, 2024, e ainda tem gente da direita que fica culpando o Bolsonaro pelo que aconteceu. O Nine Fingers está de volta aí ao Planalto, por ele não estar mais no Planalto, por ele não estar mais na política, e por ele estar sendo perseguido pelo sistema. Ele não culpa o Bolsonaro por isso. Porque, vejam bem, porque ele perdeu para ele mesmo, porque não fez aquilo, não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo outro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, ainda fica culpando, né? E por isso que dizem que foi aí uma oportunidade perdida, né? Aí com o Bolsonaro aí, ali na presidência, ali não conseguiu colocar o país assim no rumo certo, vamos dizer assim, e não conseguiu aí a reeleição. Bem, como se isso fosse fácil, né? Como se fosse fácil resolver o problema de um século aí, falo na questão dos comunistas, né? Aqui no Brasil, eles estão literalmente há um século, né? Porque o Partido Comunista Brasileiro foi criado em 1922, ou seja, há 101 anos, olha só que coisa. E aí parece que, nossa, é que é mole, 4 anos e me resolver esse problema todo, né? Aí fico falando, né? Bolsonaro realmente foi uma oportunidade perdida, e agora já era, acabou tudo, eles venceram, e agora é só a rezar e chorar. Eu tô falando certo, tá? Eu não tô. Aqui não é hipérbole, não, gente. Tem gente que fala dessa forma. Aí engole o choro, né? Acabou. Agora é só rezar. E que é isso? Mas vamos lá. Aí eu coloquei no título. Pô, será que tem que dormir de novo? Assim, uma parcela da população acordou. Essa parcela da população foi lá e elegeu o Bolsonaro. Essa parcela da população manteve assim os votos, alguns acabaram debandando para o outro lado, né? ou ficaram neutros, mas torcendo para que o outro lado ganhasse. Ganhasse, entre aspas. Mas mesmo assim, 58 milhões de votos. Enfim. Mas será que realmente vale a pena dormir de novo? Eu como falo aqui. Olha, quem desperta para a política não dorme mais. Esse é o meu caso. Não tem como, eu não vou conseguir ficar alheio a tudo. Ah, sei lá, tá tudo, claro, só tem, né, notícia ruim, né, notícia ruim da política, principalmente com Nine Fingers, Alckmin, aí, STF, só vem notícia ruim. E aí, por conta dessas notícias ruins, eu tenho que ficar dormindo para a política? Ah, não tem mais jeito, então eu vou fazer outra coisa na vida? Ué, eu já faço bastante coisa na vida, quer dizer, tô falando fora ali de ficar acompanhando a política, né? Faz bastante coisa assim para ocupar a mente, né? Mas o pessoal só fala muito isso para fazer o seguinte: olha, já que Bolsonaro não resolveu aí o meu problema, não o meu problema, meu Israel, não. O problema é quem fala isso, né? Quem fala é: já que Bolsonaro não resolveu o meu problema, nenhum político vai resolver. Nenhum político resolve. Ele não resolveu em 4 anos, então ninguém vai resolver. Tanto é a gente fica falando assim: olha, os políticos não vão resolver seus problemas. Ah, meu Deus do céu, descobriu o Brasil, né? Quem fala isso, né? Descobriu o Brasil. Quem fala esse tipo de coisa? Meu Deus do céu, é claro que políticos não vão resolver seus problemas. Eu tô falando problemas pessoais, tá? Problemas, assim, de comunidade, político, sim, pode resolver. Ele tem meios para resolver. Agora, problemas pessoais. A coisa assim, pessoais, o político tem que resolver, principalmente o presidente da República, ele tem que resolver esses problemas? Pelo amor de Deus, né? Aí o pessoal fica aquela conversa, né, que eu falei bastante aqui esse ano e nos outros anos também, que é aquela coisa, o pessoal fica falando: ah, cuide sua família, cuide você mesmo, plante bananeira, pinte um quadro de cabeça para baixo também, pinta um quadro plantando bananeira. Faz não sei o quê, porque nenhum político vai fazer isso por você. É claro que nenhum político vai fazer isso por você. Meu Deus do céu, político. Mas também tem aquela coisa, né? Achar que, ah, não, o político ele tem que apanhar para você. Não é isso. O político, ele é provavelmente, né, o deputado, né? Deputado federal, né? Estadual, vereador. Assim, ele é o seu representante, né? Então, você representa ali alguma. Ali, parcela da sociedade. Ele chama a sociedade civil. Então, ele tem que atender às demandas do povo, de fato. Agora, resolver problemas pessoais, aí realmente o político não vai fazer. O político não vai resolver esses problemas pessoais. Enfim. A galera pensa que é o seguinte, pensa no seguinte, né? Ah, todo mundo. Assim, eu falo, muita gente ainda tem, assim, até de forma indireta, usa a mesma narrativa do MBL, de que, né, quem apoia Bolsonaro é idólatra. É idólatra de político. Tem aquela velha hipocrisia do MBL. Fala que, ali, que, né, bolsonaristas idolatram políticos, idolatram, como é que fala? Ah, pessoa, né? Idolatram pessoas. Mas eles idolatram o Kim Kataguiri. Eles ficam falando que Kim Kataguiri é melhor deputado ali da Câmara. O Kim Kataguiri, de fato, ele faz um trabalho assim, realmente mais low profile, né? Realmente ele tem, sabe articular e tal. Isso eu tô elogiando de verdade, tá? Mas, contudo, ele, assim, ele pode ter, tipo, ali. Olha, a emenda de fake news lá, foi em 2019 dele. Ali, ele foi lá e se juntou ali ao PT para fazer impeachment do Bolsonaro. Isso aí eu nunca vou esquecer. Isso aí é bom não esquecer. Ele pode ter, sei lá, pode ser aquele tipo de político que faz oposição sem lacrar. Ou porque, né, o MBL não é lacrar, é bisnagar. Enfim, essa história, né? Mas não faz, né, faz uma oposição lacradora. Mas aquela coisa, fica ali, pode ser bom, faz projetos bons e ruins. Mas o pessoal do MBL fica idolatrando. Por que que eles não chegam e falam? Não, não idolatre Bolsonaro. Aí, beleza. Beleza, vocês estão falando, olha, não idolatre Bolsonaro, não idolatre Nine Fingers. Beleza, dá um nome aos bois. Não, tem que ficar falando, não idolatre políticos. E lembrando que também que fica com esse papo de, ah, não. É, não idolatre políticos, não. Aí, político não vai resolver sua vida? É o pessoal do MBL que fica pagando pau para políticos. Quem que ataca ele? É político? Arthur Duval era político outrora, né? Enfim, o Renan Santos não é político, mas ali, ali é o líder do MBL. E outros aí que né, se dizem, né, ex-MBL, têm cargos. Pelo amor de Deus. Aí fica falando, vem com esse papo de isolar políticos, né? Muita gente cai nessa, né? Ficar repetindo lá, feito papagaio, esse chavão, né? Ah, não é idolatria política, porque são pessoas que se decepcionaram com o Bolsonaro porque não resolveu seu problema pessoal. É como se realmente, no caso, o presidente da República resolvesse seu problema pessoal, né? Enfim. Só faz isso, né? Revanche. Revanche contra Bolsonaro. Revanche contra a direita. E ali, quando vai fazer política pública, é só gastar, 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 gastar. Aí depois taca imposto. É isso que acontece? Mas, pelo amor de Deus, né? O pessoal fica nessa coisa de. Ah, não pode idolatrar político, não sei o quê. Agora, aí foi idolatrar político, aí tem que cuidar da sua vida. E político não resolve sua vida. Claro que político não resolve sua vida. E aí tem que fazer, tem que se alienar da política achando que vai resolver os problemas, né? Aí isso é que tem a coisa. É, você fica igual um avestruz para a realidade política, a realidade política vai pegar você de alguma forma. Mas as pessoas não querem ficar atentas a isso, né? Que, assim, porque realmente tem uma parte da população que realmente ainda não acordou, ainda se deixa guiar pela estética, ainda deixa de guiar por demagogia, a maioria da população ali que, né, eleitora, ainda se deixa guiar por demagogia, por estética, pelo discurso fácil, por troca de favores. Isso tudo é real. É, tem problemas assim na política, realmente, de né, tomar lá da cara, essas coisas, e tudo isso é como se fosse assim. Sei lá, isso, pessoas que são pô, muito mais velhas que eu viveram ali o governo, não só o governo petista ali, né, o anterior, mas viveram outros tempos. E parece que fala assim, claro, fala para o público, né? Mas é de que, olha, está tudo acabado ali, como se ali. Isso não tinha acontecesse. É claro que hoje assim, é diferente, o contexto político é diferente. O petismo tem uma oposição de verdade. É uma oposição que tem seus problemas? É uma oposição despreparada, lacradora? É. Mas tem uma oposição de verdade. E o sistema quer tirar essa oposição e colocar a oposição fake, que é você, né, o MBL, o CT, o Partido Novo, o PSDB, é uma oposição fake. Esse que quer voltar aqueles tempos lá, ali, assim, nos governos petistas, no governo tucano petista, né? Eu chamo esse governo tá aí, né, de tucano petista, porque realmente, assim, tem alguns da social-democracia, tem petistas. O que eu falo assim, né? Eu falo, voltando a falar do MBL, eles ficam falando, não, tem que combater o PT. O pessoal do Novo também fala, tem que combater o PT. Só que o problema não é só o PT. O pessoal está muito com o discurso de 2016 ainda. Porque esse governo não é só PT. Tem gente do PDT, tem gente do PSB, como né, o Alckmin, lá ele está vice-presidente. Ele é, né, tem raiz tucana, mas ele atualmente está no PSB. Tem gente de partidos de centro. Tem pessoas, aí tem os identitários. Ou seja, tem muita gente ali. É um governo assim, né, assim diversificado nisso. Enquanto lá a oposição fake, né, de BL, de Partido Novo, eles são os barrados do baile da social-democracia ali. Não participaram da tal da frente ampla para aí colocar o Nine Fingers no Planalto? Poxa, e o Alckmin no Jaburu? Poxa, eles são os barrados do baile, por isso que tem que ter ali a oposição permitida. Quanto à verdadeira oposição tem que ser calada e sair de cena, né? Ser marginalizada. É, felizmente, a direita está contribuindo bastante para querer ser marginalizada, né? Mas, enfim, isso é outra história. O que aqui fala aqui é o seguinte, é que tem gente que fica pregando que a gente tem que dormir de novo porque acordou tarde, né? Tipo aquela coisa, né? Tipo, sei lá, aí acorda assim, é que isso acontece muito, né? Acorda, olha pro relógio e dorme de novo. É tipo isso, né? Aí o que é que faz, né? Ah, acordou um pouquinho. Aí olha pro relógio. Ah, então não tá na hora ainda, né? Eu já passou da hora, então vou dormir mais um pouco, né? Isso acontece, já passou da hora, tô atrasado, já não vou para tal lugar. E aí vai dorme de novo. Aí tem gente que quer fazer isso, né? Estimular o caos, né? Estimular a antipolítica. Essa é a verdade. Isso não dá certo. E vem aqui os comentários, chat. Aqui o Grilo, salve. É o Cristiano, boa noite. Tem a Fábio Vieira, fez um novo, igualmente. Aqui o professor Gustavo Calil, boa noite. Aqui. Aqui o Bart fala aqui. Eu acredito que os 4 anos do JB na presidência foram para despertar as pessoas. Agora que não desperta, pelo menos uma parcela, não irão mais dormir. Exatamente, né? Quem desperta para política já era, né? Não vai conseguir mais dormir, conhece tudo ali. Acontece no meu caso. Diz aquela, assim, aquela música lá, né? Que música, tô sendo bonzinho aqui, né? É Nunca Mais Não Vou Dormir, Michael Douglas, né? Enfim, referência a um certo aí medicamento ilícito, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu nunca mais aí vou dormir para política. Mas ainda podemos falar, desistir não é opção, verdade. Aqui o Cristiano falar, agora só resta orar. É o Ian Bigode fazendo escola. Pois é. Ele Bigode jogador aí, né? Foi pegando um negócio aí de. Caramba, eu pego um negócio aí, foi. É lá com o Gustavo Scarpa, né? Que agora foi contratado no Atlético Mineiro, né? Agora eles jogavam no Palmeiras, aí então, tem um rol deles lá, né? Aí saiu esse, uns áudios, né? Aí falou assim, ele é bigode, falou aí, né? Agora só restou orar. Será que ele é parente do Valdir Bigode, lá, que jogou no Vasco? Enfim. Olá. Guiamista Azul. É domingo, dormindo não. Eu tô quieta na minha, só observando. É, por aí também, né? Na verdade, tem certas coisas que, pelo menos assim eu faço, que só fico se assim, observando, né? É porque. Assim, tem muitas coisas que a galera fala no calor do momento, né? É só ver, por exemplo, o que aconteceu aí recentemente com aí o Dino, aí na Flávio Dino na STF, né? Mais uma vez aí a direita aí decretando aí o fim do Brasil e entre outras coisas. É importante ficar só observando. Aí outra coisa, se a estratosfera e alguns da direita não tivessem batido Bolsonaro em 2019-20, talvez o Nine Finger estaria onde está. É, pois é. Também tem isso, mas tem uma coisa do seguinte, né? Já falei aqui bastante também, que a questão ali do mito do PT fraco, que o MBL quer vender, né? E a questão é o seguinte, aí que fala aquele negócio que. Ah, sim, o momento ali, né, em 2016, 2016, 2018, realmente foi o momento ali que o PT estava embaixo. Teve o impeachment da Dilma, a Nine Fingers no quartinho de Curitiba, o Haddad perdeu a eleição, ali, lá em 2016 também, o PT perdeu assim, muitas prefeituras. Enfim, realmente o PT estava embaixo naquele momento. Aí, lá em 2019, Nine Fingers acaba sendo solto, né? Saindo do quartinho de Curitiba, isso era já esperado. Aí veio a pandemia, e aí a esquerda acabou sendo empoderada, no sentido real da palavra, aí por conta de que aquele momento ali demandava pautas socialistas. E aí por isso que a esquerda acabou crescendo bastante. Não, e uma das pautas assim, socialistas é o controle social, né? Enfim, aí a esquerda acabou dominando, e claro, aí tem que acusar sempre a que chamam de extrema-direita, entre aspas, ali de notícias falsas, de negacionismo, ismos, fobias e sítios, enfim. E aí que o MBL fala até hoje? Que realmente o Bolsonaro errou bastante, que não sei o quê, isso permite. Aí falam que foi o Bolsonaro que soltou o Nine Fingers. Foi ele que descondenou o Nine Fingers, fez tudo isso, né? Bolsonaro era ministro da STF, era juiz, para ali, né, soltar o Nine Fingers e descondená-lo, né? Enfim, eles ficam falando até hoje isso, né? Aí, mas só que o PT, apesar de ter esse movimento em baixa, o PT tem ali, aparelho até hoje. As instituições. Dá para dizer que o PT morreu, tinha morrido. É como eu falei, pessoal, assim, o MBL fica muito focado na história de PT ainda, achando que, na verdade, focado não. Fica falando para o seu público, falando para outros públicos ali da direita, que ali o negócio é o PT, o problema é o PT. Claro, omitindo o Alckmin ali na vice-presidência, omitindo ministros ali de centrão, aí não fala, né? Mas tem que falar, o negócio é o PT. Aqui, Gerson, quem fala isso que na verdade você parte da merenda, na qual a principal é sopa de chuchu. É verdade. Eu lembro do Paulo Figueiredo dizendo que a eleição de Bolsonaro era acidente de percurso após o resultado da eleição de 2020. Pois era isso, né? Isso não. Já vi vários comentários falando assim, isso foi um acidente de percurso, né? Foi um espasmo. A gente fala, foi uma oportunidade perdida. Enfim, é isso. Mas como é que se fala assim, no acidente de percurso, tá? Foi tudo ali construído ali, no momento ali construído, justamente ali no momento onde se questiona assim, ali o poder da esquerda, né, o controle da esquerda, se não só aconteceu no, aqui no Brasil, mas em outros lugares. A Argentina tá, aí, já chegou a esse estágio, já chegou a esse estágio agora, aí com o Milei, né? Enfim, coisa do outsider, né? Enfim, mas aí a galera acha que quando, aí, por exemplo, aí o presidente assim, né, o presidente outsider acaba não se reelegendo e fala, ah, foi assim de percurso, como é que é, né? Enfim, quando na verdade ali, digamos assim, acho que a semente foi plantada, né? Eu falando aqui do Brasil, né? Eu acho que, por que que até hoje aí persegue Bolsonaro, já que dizem que está acabado aí, né? Só porque saiu da presidência, né? Como falei, né? Falei com o Isaac no último Zé Tomcast, né? Tem gente que fala dessa forma, ah, não é mais presidente, então não é mais nada. E sendo que continua a perseguição, né? Aqui, né? Cristiano falando aqui, vai estar live com o professor Vérez, o Herbert, o professor Calil, na verdade, né? Fizeram live lá no canal do Isaac, né, falando de educação. Bem legal aquela live mesmo. Os caras que idolatram e sonham com o o Picasso na presidência. É, tem isso também, né? Do pessoal da MBL, né? Os caras querem o Danilo Gentili aí como presidente da República. É como se fosse assim, um efeito ali do, né, lá do Volodymyr Zelensky, lá da Ucrânia, né? Aqui é um cara, um comediante que chegou à presidência, né? E querem a mesma coisa com o Danilo Gentili. Só que as circunstâncias aí são completamente diferentes, né? Enfim. É fogo. Aqui. Aqui, a Fala Oliveira. Se o povo se alienasse da política, Bolsonaro jamais seria presidente da República. E a eleição presidencial seria um eterno PT e PSDB. É isso que querem voltar nesses tempos, né? E realmente, ali, se não tivesse ali Bolsonaro ali como outsider, né? Na verdade, ali, né, em 2018, eu falei aqui também, né? Até o episódio aqui, acho que foi o quarto desse ano. Eu falei, quem ganharia em 2018? Porque fala aquela coisa assim, olha. Só vê, por exemplo, Nine Fingers, aí foi lá para parte de Curitiba. Aí Bolsonaro toma facada. O Caminho Livre estava ali para a social-democracia, né? É que vocês me entendem. Só que aí Bolsonaro sobreviveu e foi eleito. E aí o Haddad foi para o segundo turno. O Cristiano fala aqui, né? O discurso antipolítico da MBL chegou. Chegou. Pois é, lá. A galera aí. Pegou na galera aí que, né, dizia aí apoiar Bolsonaro até o fim, apoiaram até o fim mesmo, né? E saiu da presidência e aí no, aí ficou fazendo indiretas, né? Com esse discurso antipolítica. É, até o Baixo fala, até o ditado que antes tarde do que nunca. Muitos estão espertos. O que tem que ser feito agora é buscar resiliência. Então, sabe por que, por exemplo, no caso aqui, o pessoal chama, o pessoal da, assim, lacradores, né? Lacradores de esquerda, claro, de woke. Então, eles se chamam assim, woke, né? Que só woke significa. Ali, né, desperto, né, acordado. Então, acordado para quê, né? Porque tem aquele, o pessoal de esquerda, aquele pensamento de que, ah, não, é acordado para ali, para a cultura, é cristão, é conservadora, é capitalista, é opressora, todo aquele negócio. Por isso que falam que são os woke. Então, e eles são muito resilientes, né? E aí, o pessoal, assim, o povo assim que não é de esquerda, né, que é antipetista, né, que é anti-esquerda, aí na primeira assim, ali, o primeiro revés, já quer desistir de tudo. Ele fala aqui, quando o William Bigode começou a fazer sucesso no Corinthians, lá por volta de 2011, 12, ele era só o William, não tinha o apelido Bigode ainda. Ah, tá. Ah, tá. Não, eu não me lembro aí. Esse jogador aí, não. Tá falando que a Fala Oliveira, o aniversário tá chegando, exatamente, 3 de janeiro. Faço 33 anos. Aqui é a Maria de Souza, boa noite. O Nani foi eleito no momento que a América Latina estava elegendo presidente de esquerda. Foi o caso do Boric, que foi eleito durante o mandato do Pinheiro, que enfrentou o presidente de Pitman. É assim, claro, né? Lembrando sempre, né? Nine Fingers e Fidel Castro criaram Folha de São Paulo em 1990, porque ali teve o negócio que era o Muro de Berlim, ali estava embaixo, e a União Soviética estava ali em crise. Aí, para que a América Latina tinha que ir ali, assim, comunistas tinham que se organizar, né, se reagrupar, e eles criaram o Foro de São Paulo. Aí com isso aí vários aí, presidentes aí, né, de esquerda acabaram sendo eleitos, quase políticos de esquerda, né, acabaram sendo eleitos presidente. Pô, é o próprio Nani Fingers lá em 2002. E realmente ali recentemente teve também voltando assim ter políticos ali de esquerda, presidência. É, sabe no caso assim do Pinheira, né? Pinheira, apesar de ser considerado aí direita, centro-direita, seja lá o que for, o Sebastián Piñera, foi presidente do Chile aí, ele chegou a ser presidente também da CELAC, lá que é algo assim também ligado à esquerda. Pois é, e essa CELAC chegou a ser presidida, sabem por quem? Raul Castro. Sentem o drama. Raul Castro chegou a ser presidente dessa CELAC. Para vocês terem uma ideia. Como se em 2018 o PT tinha 8 senadores e 50 deputados federais? Eu só faço essa pergunta para os bisnagueiros que sofreram. Tente a referência. Realmente, né? O PT, realmente, ali, entre 8 senadores, né, 50 deputados, tinha ali no governo, ali, né, 2019, 22, tinha ali a maior bancada. Ali, realmente, como é que pode dizer que morreu, né? Oliveira fala. Também foi eleito Petro na Colômbia, que raramente elege presidente de esquerda. Na Argentina teve Roberto Fernandes, que foi eleito em 2019, freando uma guinada à direita na América Latina. Apesar que o Maurício Macri, né, fã da Argentina, tá mais para social-democrata, né? Ele não conseguiu resolver a crise da Argentina, né? Então, agora se o Milei, por exemplo, não resolver a crise na Argentina lá, aí provavelmente lá. 2023, 2027. Então, aí volte à esquerda lá na Argentina. Aquela promessa que vai, né? A promessa da picanha. Né? Dizem aí que o Alberto Fernandes prometeu picanha também para os argentinos, com o Nani Fingers. O Jair está falando. O Kim Kataguiri disse para o Hélio Lobo em 2015 que o objetivo era tornar a esquerda mais democrática. Tomou mesmo muito mais democrática, como. Tomou mesmo muito mais democrática, como em Cuba. Exatamente, né? Vou puxar a capivara do Kim Kataguiri, pelo menos aí, ver que. Aí, esse papo aí de que ele, assim. Que é MBL, a verdadeira direita, aí. É só pegar na trouxa. Aí é bem fácil, né? De achar que os próprios se denunciam. Quieta, né, Regina? Boa noite. Fala, o Brasil elegeu o Tiririca, olha que deu. Pois é. Falar aqui que o Nani vai passar virado no ano em pai privado, né? É verdade, né? Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Enfim, esse aí é o homem do povo, né? A fala que é meu aniversário, que é de janeiro, dia 3. O Bolsonaro está em Alagoas, né? Eu vi lá. Aquela coisa, né? Sempre cercado ali, várias pessoas ali. Né? Enquanto lá o vencedor, entre aspas, da eleição vai para a praia privada. Porque o voto do PT no Nordeste pediram o Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Parece, 2018, né? Aqui, que a situação da Argentina é muito pior que a nossa. A missão que o Milei tem pela frente é hercúlea. É, com certeza. É claro que ele está tomando várias medidas impopulares, já com, sei lá, com, sei lá, uma semana, 2 semanas de governo, já. Lá, os mamateiros argentinos lá estão protestando, né? É claro que a imprensa diz, daqui diz que, nossa, são aí, né, são manifestantes, né? Ali não falam que são mamateiros, né? É sindicalista, né? um amateur, né? Ele fala que o Nani está passando aqui recesso na Marambaia com os milicos, que são militares de alta patente. É aqui, né? É Restinga da Marambaia. Fica bem no extremo, bem ali no extremo do Rio de Janeiro. Falo que a Regina, legal, com o neto dela, fala no dia 4, legal. Esse carinho na Argentina é muito forte. Não sei se é tão forte quanto daqui, né? Enfim. Vamos lá, tem outro assunto aqui. Ah, vários assuntos que repercutiram bastante essa semana. Essa semana, né? Foi o seguinte, né? Aqui o Oliveira falou aqui. Porque choquei, postou uma nota. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro falar do caso aí da Choquei, né? Então, aí, o caso repercutiu bastante. Aí foi o seguinte. Bem, a Choquei, certo dia, nessa, que é um perfil lá ali de fofoca, né? Que aí é cujo daí os donos são cabritas do Nine Fingers. É, apoiaram, assim, fizeram campanha pro Nine Fingers lá na eleição. E aí, certo dia, Choquei colocou assim, né? Falou que o Whindersson Nunes, né? O youtuber, né? Comediante. O Whindersson Nunes estava ali de caso, né? Com uma garota lá, qualquer, né? Chamava Jéssica Vitória. Estava de caso aí com essa Jéssica Vitória. E aí, falando assim, nossa, foi falso, é falso, não sei o quê. E aí, de repente, aí tem a notícia de que essa Jéssica acaba tirando a própria vida. E aí, é claro que, assim, o pessoal, assim, né, nas redes sociais, falou tudo pra cima da Choquei. Colocando que foi justamente responsável ali pelo que aconteceu com a Jéssica lá, foi por conta dessa notícia falsa de que ela está tendo caso lá com o Whindersson Nunes. E aí, claro, como falei, esse caso chocou aí bastante. Até a gente. Até que seria um trocadilho, né? Esse caso chocou aí bastante. E até o pessoal da esquerda foi contra a Choquei. Até o grupo de esquerda que realmente. Eu tô falando mais, quer dizer, mais uns isentões, né? Isentões aí são contra a Choquei, né? Mesmo ali, concordando ali, ter dado as mãos ali na campanha lá. Aí, pelo Nine Fingers, mas alguns isentões aí não gostam ali da Choquei, realmente, a Choquei realmente faz muita notícia falsa, né, como essa, né? Aí, pessoal, passando a Choquei, e claro que o pessoal aí da esquerda, aí, principalmente, né, ministro do Nine Fingers, político de esquerda, ficava falando que para regular as redes sociais e tem o PL 2630, que é para isso, né? Serve para isso, para regular as redes sociais. E engraçado que foi tudo muito coordenado, né? Assim que saiu, justamente assim, saiu a notícia lá do falecimento da menina lá, e o pessoal lá colocando, né? Assim, ali os mavs lá, petistas, colocando, né? PL 2630 já! Tem que regular as redes, não sei o quê. Tá colocando assim. É claro, tudo para cima da Choquei, né? A Choquei negou essa situação, aí fala que repostou uma nota, e realmente eu não vi aí que nota foi, mas sei que tem ali um pessoal ali para cima da Choquei. A Choquei perdeu bastante seguidores, mas ainda tem muito, né? Muitos seguidores, perdeu 1 milhão de seguidores aí, mas a Choquei tem muito, alguns milhões aí de seguidores ainda. Essa situação complicada para ver como é que essas coisas, né? O pessoal de esquerda usa aí cadáveres aí para promover controle. Sempre assim. E a Choquei que fala que apoiou o PL 2630. Olha que ironia, né? Tá falando aqui que o Fantástico passou o caso da Blaze. Mas não citou o Felipe Neto, depois não mostrou o caso da Choquei. É, tem esse negócio da Blaze também. Blaze é um site de apostas. E aí, muita gente famosa acabou divulgando, né? E deu rolo lá. Não sei qual foi o tipo de rolo, mas deu rolo. A da Blaze lá. E o. Olha, muito famoso. O Fantástico expôs vários famosos. Aí. E um dos, né, que promoveram a Blaze lá era o Nelly Furtado. E foi brindado pela Globo, né? Por motivos óbvios. Realmente, quem não falou, o cara achou que. Esse é da coisa aqui, um assunto. Ponto não. Então, né? Aí outra coisa que repercutiu, isso foi, aí foi ontem, aí teve a notícia de que, né, o PC Siqueira, aí, né, em outubro, aí, acabou também tirando a própria vida, né? Então, eu confesso assim, de que eu nunca vi um vídeo desse cara, né? Eu só fui saber realmente dele ali quando ele tretava lá com o Ananias Moura. É isso. Aí, pelo menos sobre a posição política aí, do PC Siqueira, né? É que é um cara aí totalmente de esquerda, é um cara que gostava de criança, se é que vocês me entendem. Então, é sobre isso que o pessoal da direita tá ali, aí fica batendo nessa tecla de, ó, o PC Siqueira, ele gostava de criança, falando de outra coisa. É claro que o pessoal da esquerda lá, o pessoal da lacrosfera lá, ora fica falando que gostar de criança é doença, não é crime, ah, não sei o quê, dando aquela relativizada, e aí tem que puxar aquela lorota lá de que Bolsonaro gostava de criança, porque falou um negócio que pintou o clima, lá com garotas venezuelanas, lá que repercutiu bastante na campanha. Enfim, sempre querendo ali para dar aquela relativizada lá no. Porque aí o PC Siqueira aí gostava, né? Eu não ia dizer supostamente, porque ele já foi acusado de realmente gostar de criança. Tinha até um inquérito contra ele. E também ele era, né, gostava lá do. Pelo jeito gostava do cara lá de baixo também. Ele era totalmente anticristão. Gostava do cara lá de baixo. Enfim, esses negócios, né? Mas aí realmente tinha problemas aí psicológicos e também gostava aí de, pelo jeito aí, de ver falecer, porque, digamos assim, cheirou muito a farinha de trigo, né? Pelo jeito, uma overdose. E aí acabou aí fazendo a passagem. Que PT Corleira tá derrando a cabeça do capiru nesse momento. Ah, fora que ele é a. O PC Siqueira, ele tinha a mesma prática do Will Smith, né? Que era compartilhar a mulher. Eu sou esse negócio aí também. Gostava desse negócio também. Compartilhar a mulher. Aqui. Comentário aqui. Tá falando aqui, né? O Baixo fala aqui, sabe o que pior nessa história da Choquei? Estão usando esse caso para emplacar apoio ao PL da Mordaça. Esse ano, 23, tentaram emplacar o PL da Mordaça e fracassaram. Eles sentiram. Agora eles voltaram para essa história de temos que regular as redes. É porque não fala em responsabilizar os indivíduos. Ah, também esqueci. É, eu teve um caso. Na verdade, eu confundi as coisas, tá? Não, realmente, o pessoal. Quando teve lá a notícia do falecimento da Jéssica lá, realmente tinha uma galera querendo lá regular isso, coisa assim, tá? Mas ainda teve um negócio lá do hacker da Janja. Então, o Twitter da Janja, ou não, o X, né? O X lá da Janja foi hackeado. O perfil dela no X foi hackeado. Foi hackeado. Não sei o quê. Aí o pessoal ali. Aí ela fez, se fez de vítima, claro. Aí acharam o hacker lá com uma velocidade, né? A PF achou hacker na velocidade, agora ela não achou o quê? Nada, né? Enfim. Mas aí adivinha, né? Aí no mesmo dia lá do hackeamento, foi lá, político de esquerda, né? Petistas, os Marves, vão lá pedir o PL-2630. E realmente, tinha que responsabilizar os indivíduos. A pessoa que está lá só quer, só aposta, né? Aposta de política, aí vai pagar o pato. Falando tudo pela mordaça da direita, é verdade. Aqui achou que não bate ovo, não bate ovo, somente o choca. E todos são podres, eles são todos podres. Né? Me lembrei do caso do menino do MEP envolvendo Nine Fingers. Pois é. Outra coisa aqui falando, Nicolas Ferreira rebateu tentativas de associar ameaças de morte contra online nas redes sociais. É, pois é, né? Ele vai ficar. Qualquer coisa que fale mal do Nine Fingers aí é ameaça, né? É, tem isso. Então aí, perseguindo o Nicolas, né? É como sempre. Semana passada, deputados da direita gritaram: o ladrão voltou. E para mim foi, assim, para mim foi desnecessário, que lá foi lacrado. Simplesmente isso, lacrado. E claro, né, adivinha lá os petistas que já querem logo caçar, né? É porque é tudo combinadinho, verdade, né? Aconteceu esse caso da Janja, aconteceu esse caso da Choquei. E até o negócio do PC Siqueira aí. Que não tem nada a ver com rede social, apesar de ser aí, ele ter sido youtuber, já que querem falar de regular rede, né? É fogo. É bem, então é isso. Então aí. Aqui, pegamos aqui o fim de mais uma temporada do Zé Podcast. Então, muito obrigado a todos que acompanharam aqui, peguei o podcast aqui esse ano. Foi um ano assim difícil, né? É, assim, difícil do âmbito pessoal, para mim, não vale a pena falar aqui. Mas aqui falando de canal, foi difícil assim. Canal aqui perdi vários inscritos, né? Aqui perdi mais ouvintes também aqui do podcast, também ouvintes. Mas, enfim, continua aqui. Teve também muita questão, né, de troca de governo, né? E teve umas questões também. Uma galera que ali, só porque Bolsonaro foi, não é mais presidente, aí fica de indireta para ele, tal, fica acusando de, assim, certas coisas que a imprensa fala, né? Assim, endossando, fazendo cor a narrativas. Enfim, tem tudo isso, mas assim, eu mantive aqui. E quem está aqui, né, acompanhando, eu acompanho aqui as quintas, né, as segundas, no Zé Tosferi Chama, né, as quintas no Zé Podcast e outros dias assim que eu faço, essa aqui de forma excepcional. Então, muito obrigado a todos aí que estão acompanhando esse tempo, acompanhando todo esse ano, né? Eu pego os comentários aqui, né? Uma coisa que o Bastos falando aqui, uma coisa é eu me juntar com a galera que tal, tá, o ladrão voltou. Agora, parlamentares não precisam fazer isso. Eles não são pagos para isso. Eles são pagos para trabalhar em prol da população, fazer oposição responsável e democrática. Exatamente, né? É, foi na casa desnecessária. Então é isso. Então. Aí, o Zé Talkcast aqui volta no dia 18 de janeiro. A tirar aqui umas 2 semanas aí de folga, né, de recesso. Aqui o canal volta, né, dia 15 com o Zé Tosferi Chamas. E aí no dia 18 volta com o Zé Talkcast aí para a sétima temporada. Então é isso. Aí, feliz 2024 a todos. Muito obrigado por assistirem, quem está no YouTube, quem está ouvindo na plataforma de podcast. Muito obrigado e até a próxima.